Começa agora a Fantástica Fábrica de Sons, aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Bom dia a todos. Mais uma sexta-feira aqui com a Fantástica Fábrica de Sons. Eu sou a Lizy Su e hoje entrevisto André Prano, diretamente de Vitória. Bom dia, André.
Bom dia, me ouve bem?
Sim, sim, tá ótima a transmissão.
Que maravilha. Feliz de estar aqui, viu?
Oh, eu também, muito, muito agradecida por você estar aqui nesse dia. Para quem não conhece, vamos lá, André Prando é um músico, compositor do Espírito Santo. Conte um pouquinho de você, André.
Pois bem, falo daqui, nascido em Vitória, aqui eu vivo, na minha ilha. Músico, compositor, tenho 34 anos. Meu trabalho tem um pouquinho mais de 10 anos de estrada. Acabei de lançar meu terceiro álbum de estúdio, que é o Iririu. Lancei ele em 12 de julho, um álbum canceriano igual eu. Esse disco todo independente e tá lindo demais. Vamos falar dele, vamos falar de outras cositas mais. Vamos falar sobre a estrada também.
Sim, vamos lá do início, eu gosto muito de saber a história. O André, né, os ouvintes que estão aí, que são aqui do Sul, que não conhecem, o André é uma das grandes promessas da música popular brasileira, da música independente. Tem já, nesses pouco mais de 10 anos de história, né, ele tem já tem disco gravado pela Sony, que é muito legal a gente falar isso, de uma produção independente, né, André?
Verdade.
Gravou uma música inédita do Sérgio Sampaio, acho que isso não é para qualquer
Sim.
um.
Essa do Sérgio Sampaio chama Última Esperança, eu gravei ela no meu primeiro álbum. Sérgio Sampaio, para quem não sabe, é grande compositor, fez muito sucesso nos anos 70, e ele é do Espírito Santo, né, de Cachoeiro de Itapemirim. Então, era considerado, assim, nos anos 70, como um dos malditos da MPB, né, como falavam. Assim como Jardes Macalé, Melodia, Walter Franco, né? Mas um artista, assim, eu acho que o mais bendito de todos os malditos, assim, uma poesia muito profunda, né? E eu, como capixaba também, sempre tive Sérgio Sampaio como uma grande referência, assim, de poesia profunda, né? Então, ali no meu primeiro álbum, que foi O Estranho Sutil, em 2015, O disco tem 10 músicas, então são 8 autorais. Aí tem uma que eu gravei de um amigo aqui do Espírito Santo também, que é o Augusto Debané, e a décima, que é a Última Esperança, do Sérgio Sampaio. Eu acho que isso fez moldou uma característica, assim, do meu trabalho, que o primeiro álbum ter essa característica de, sei lá, um álbum 80% autoral e trazer alguma releitura, assim, acabou sendo uma coisa que aconteceu nos outros álbuns também. Então, em 2018, quando eu fui gravar, e não à toa, né, mas compositores que são referência para mim.
Uhum.
Então, em 2018, quando eu lancei o Voador, que foi meu segundo álbum, que é isso que você comentou, que teve distribuição pela Sony Music, ali teve vários feats e teve também gravação de um compositor que não é tão conhecido, que é um amigo meu, que é o Santiago Manuel. Depois, na pandemia, quando eu lancei um EP, eu gravei também Belchior, da música Clamor no Deserto, que naquele momento ali achei muito pertinente. A música ganhou uma nova camada de significado ali, né?
Sim.
E agora, no Iririu, eu trago Hermes Aquino, com o clássico Nuvem Passageira, também uma releitura, né? Essa com participação especial do Chico Chico. Então acaba que eu vou trazendo dentro do meu repertório, mas de uma forma pontual, assim, dentro de um repertório quase que inteiramente autoral, algumas releituras que vão mostrando um pouco do meu DNA também, né?
E no Iririu você mergulha fundo, né, nessa cultura, né, traz algo que já está, né, eu conheci o André no ano passado, quando eu ainda estava no Unca Bar, ele, né, procurou, a gente fez um show aqui, que foi um show lindo, e eu percebo, assim, escutando o Iririu e vendo, né, aquilo que você mostrou e vendo você, né, seu caminhar, é algo que já estava ali, né, mas que agora você está mostrando.
Sim, ali no, inclusive naquele show que a gente fez no Wonka, foi no final do ano passado, né?
Sim.
É, eu já tocava algumas músicas do Iririu, então esse disco já tem sido fermentado, assim, da pandemia para cá. As músicas são mais ou menos de 2020 para cá, então no ano passado eu já começava a tocar uma música ou outra. É um disco que ele se mostra mais brasileiro, é o que eu acredito, assim, mais plural, sabe? Eu acho que ele mostra a variedade de referências que eu consumo como pessoa e artista, e eu quis deixar isso mais claro na minha música, sabe? Eu sou uma pessoa que... Eu frequento o jazz, o samba, o reggae, o rock... E por que que minha música não expressa isso, sabe?
Uhum.
Então eu quis trazer isso pro meu álbum. E tem muito a ver com a estrada também. Com essas conexões que acontecem no mundo, né? Me sinto minha melhor versão hoje em 2024. E acho que esse álbum define isso bem.
E vamos falar um pouquinho de estrada. Você fez essa tour, né? Você está sempre em turnê, você está sempre rodando, você é um cidadão do mundo. E vou lá para o início, vou fazer uma linha assim de tempo e de quilometragem, porque a gente aqui está a quilômetros de distância, né?
Verdade, né?
E você fala das suas referências e do Brasil, mas é o seu Brasil.
É
muito engraçado falar isso, porque a gente tem diversos Brasis dentro do Brasil, né? Então, você mostrar um pouquinho, tentar falar um pouquinho do que é isso e de como que esse Brasil, que vai se tornando só seu, vai se construindo na estrada.
Interessante isso, porque eu como eu sou um cantautor, e eu tenho o meu show completo, com banda e tudo, toda a estrutura. Mas eu tenho também o meu show Voz e Violão, né? E é um show que eu gosto de fazer muito. E assim, por ser artista independente, a minha realidade, a realidade de muitos, é não ter um investidor, um produtor, um empresário que faz o trabalho girar com a sua maior estrutura possível o tempo todo, né? Então, acaba que o tempo todo eu tô fazendo o que tá ao meu alcance, né? Então, mas é um show que eu adoro fazer, esse show Voz e Violão, né? Que tem essa característica cigana, do trovador viajando com seu violão e apresentando seu trabalho, contando a sua história e ouvindo as histórias dos outros também, né? Então eu queria que o meu Brasil, como você disse, né, fosse cada vez mais o Brasil real. O Brasil que de qualquer canto, de todos os interiores, de todos os litorais, de todo canto. Mas estamos nesse caminho, né, de tentar expandir as conexões. Mas eu ouço muito das pessoas, por onde eu vou, uma curiosidade de o que acontece no Espírito Santo, o que tem aqui de legal, quem são os artistas referências... E aí eu acho muito interessante, porque apesar de ser um estado do Sudeste, né, o Sudeste acaba sendo abrigando aí grandes eixos como Rio e São Paulo, né, que é onde todo mundo está sempre visando querer ir. Pô, são meus vizinhos aqui, então a gente fica meio ofuscado. A real é essa. Porque é Rio, São Paulo... BH, Minas, né? Minas Gerais, e a gente aqui. E acaba que a gente acaba não tendo uma voz tão expressiva a nível de alcance. Mas os trabalhos que são realizados são maravilhosos, né? E aí o desafio é sempre conseguir sair daqui e conseguir ser notado. Então eu sinto que os excelentes trabalhos que tem aqui são muito criativos, assim, inovadores, sabe? Mas bem, nessa configuração de estar num lugar em que as pessoas não têm muita notícia, isso me forçou desde o começo da carreira enxergar a necessidade de sair, sabe, enxergar a necessidade de circular, porque é onde eu tô, as pessoas não me veriam.
Sim.
É, eu viajo muito nisso, assim, que, por exemplo, artistas que nascem e são criados em grandes metrópoles, ou Rio, São Paulo, assim, eles já estão aonde as pessoas sonham ir, sabe? Então, o esforço deles é uma criação ali, de repente conseguir boas conexões, mas para todo o restante existe o grande desafio do deslocamento ainda, sabe? De conseguir se sentir pertinente num lugar que não é seu. Então é sempre muito desafiador circular, mas sempre foi o que me moveu, sabe? Porque há a necessidade. E você... aí... Não, pode falar.
Desculpa, não, pode terminar.
Não, eu ia falar dos lugares que eu já passei, assim, mas vamos costurando, vai falando.
Não, porque você tem essa... Você traz o cigano, você tem essa alma cigana, né? Muita gente constrói isso, até como modismo e tal, mas você tem isso em você. Isso já é uma raiz sua ou ela foi construída também com o tempo?
As pessoas me perguntam se eu sou de família cigana, alguma coisa assim, mas não tenho essa herança, né? Pelo menos até onde eu sei, assim. Então, eu acho que tem mais a ver com o espírito cigano do fazer mesmo, sabe?
Sim. E você falou um negócio que eu acho muito, muito curioso, assim, que eu vou trazer, porque quando o André entrou em contato comigo para tocar aqui, eu falei, quem é o André, né? E daí a gente vai stalkear. É lógico. E a sua família, né, de ver foto de Instagram, não fui tão longe assim para descobrir quem você é filho. Mas já é uma coisa muito plural.
Eu acho que mas quando as pessoas veem a foto assim, dos irmãos todos, o que chama mais atenção é minha irmã Freira, né?
Também. Não, mas é que é um diferente do outro. Assim, é um igual ao outro, mas um diferente do outro.
O irmão mais velho é o Torugo. Ele é gamer. Ele trabalha com jogos de tabuleiro. E ele é mais louro. Ele é louro, na real, assim, olho claro, assim. E ele é o meu irmão de parte de pai e mãe, né? A gente é mais parecido, assim. E aí, por parte de pai, do segundo casamento de meu pai, aí tem mais dois irmãos, que é o Bruno, que trabalha com tecnologias, e tem a Gabi, que é a mais nova, que é freira. E aí, quando a galera vê as fotos de todo mundo junto, assim, é curioso, que realmente é uma grande gama, né?
E eu no meio
ali também acabo virando um personagem, assim.
São muitas camadas, né?
Mas é lindo, porque é uma família pequena, assim. Eu não tive exemplo de músicos na família. Eu fui o primeiro, né? Nasci no núcleo da minha família. Então, acaba que é cada um diferente um do outro mesmo, assim, e encontrando seu caminho. Mas uma família que se respeita muito, sabe?
Sim.
E se acolhe, assim, mas é uma família pequena, tenho pouco contato, assim, com outros tios e tal, assim. Mas apesar de não ter músico na família, a minha mãe é artesã, então, quando eu era criancinha, o que tinha de música em casa era meu pai que ouvia um pouco os vinis, e eu lembro que ele ouvia Alceu, Zé Ramalho, Belchior, Raul Seixas. E minha mãe, que tinha o ateliê dela, então ela fazia as bonecas dela, de pano, de porcelana, no ateliê, e tava o dia inteiro ouvindo rádio. Então chegava em mim a música que tocava no rádio. E as que minha mãe era muito fã, que era Roberto Carlos, e ela amava as duplas sertanejas dos anos 90, assim, então eu cresci ouvindo isso também. Mas eu acho que quando eu comecei a compor as minhas primeiras poesias ali na adolescência, eu desenhava também, gostava de desenhar, e eu quis aprender violão para poder musicar as minhas poesias. Então o meu impulso pela música já foi uma necessidade autoral de criação, né? E eu acho que com o passar dos anos Porque é doido, quando a gente não tem muitas referências artísticas por perto, assim, música é uma coisa muito distante, né? Apesar de ser uma coisa muito popular, todo mundo tem acesso, mas é muito distante. Eu, tipo, tô ouvindo música no rádio. Pô, sim, quem são essas pessoas? Não faço ideia. Então, ou na televisão, né? Falando ali nos anos 90. Então, eu nunca imaginei que eu poderia estar ali um dia, sabe? Eu não tinha esse contato, assim. E aí... Mas ver a minha mãe criando os filhos a partir da sua própria criação, ali do artesanato, sabe? Acho que inconscientemente me fez entender a arte como uma possibilidade, como uma realidade, como uma coisa de respeito, uma coisa... sabe, honesta e bonita, porque era o exemplo que eu via dentro de casa, apesar de ser linguagem diferente, né? E acho que assim eu fui criando. E aí minha mãe sempre... Claro, os pais sempre têm o cuidado, assim, né, de que vai ser a profissão do filho e tal, mas eu sempre fui muito, muito ativo, já trabalhava na rua e tal, já era office boy, e já comecei a tocar na noite cedo, assim. Então eles viam que eu estava empenhado na parada, foram acompanhando, assim, e viram que não teve nenhum momento que ficaram botando dúvida na minha cabeça, viram que eu estava me virando, assim. Então